jovem conservador de direita. Podcast.
Ora, muito boa tarde, bom dia, boa noite.
O que é que foi isso?
Eu ia dizer boa tarde, mas as pessoas podem não estar a ouvir isto à tarde.
Sim.
E então depois tive de acrescentar...
A que horas é que as pessoas ouvem o meu podcast mais?
Eu diria que é à noite.
É?
É.
Quando?
Quando estão prestes a adormecer.
Não,
adormecem e ouvem sempre, porque absorve-se melhor aquilo, a nossa sabedoria, quando está o inconsciente ativado.
Conhece a história daqueles estudantes universitários que, quando estão em época de exames, falam para o telemóvel todos os resumos das cadeiras e vão dormir para perto de Fátima e metem aos escutadores a ouvir resumos das sebentas enquanto estão em Fátima, porque acham que isso vai fazer saber mais? Acho que esse é o princípio.
Eu acho que sim.
Ok.
Acho que sim. E acho que sim, ir ouvir, estudar para Fátima é o melhor sítio.
É, não é?
É. E aliás, felizmente este ano nem precisando ir para Fátima. Está o catolicismo completamente espalhado neste país, como um tumor positivo.
Sim, mas neste momento vai estar... pronto, mas acho que vamos falar sobre isso.
Pronto, só dizer que, mais uma vez, contamos com o apoio da Coburn's. A melhor marca, eu tenho dito a melhor marca de vinho do Porto, mas é a melhor marca de bebidas, ponto.
Sim.
Qualquer uma.
Sim, sim.
Entre as Coca-Colas, as 7-Ups,
tudo. Eu nem sequer percebo quando uma criança vai ao restaurante e diz, ai, queria o melhor, quero um iced tea. O melhor não é um iced tea, não prefere um Coburn's.
Devia haver Coburn's sem álcool, por acaso.
Coburn's refrigerante.
Sem álcool.
Sem álcool, sim.
Não vamos recomendar que as crianças bebam álcool.
Sim. Ah, mesmo com o sabor a vinho do Porto não. Para crianças, é isso?
Vender as... Não. Sim, tipo champomy, mas Coburn's. Porquê é que não podia haver isso?
Podia ser.
Porque, lá está, as crianças não podem beber álcool, a não ser que os pais delas queiram que elas bebam álcool.
Sim.
Tipo, já viu aquela seita que abriu um território novo em Oliveira do Hospital? Já ouviu falar deles?
Sim, tem lá um jogador de desporto de futebol, não é?
Sim, pagou aquilo.
Pagou.
Um jogador dinamarquês. E então, o senhor da seita, o guru, ele diz que não põe as crianças a estudar porque ensinam sexo em Portugal. Portanto, se houver um guru de seita, ou um pai de Famalicão, ou uma pessoa assim, que diz, não, o meu filho tem que beber álcool às refeições desde os 6 anos.
Mais nada.
Porque alimenta. Ai, a segurança social vem buscar. Não, não vem. É o pai, os pais são donos dos filhos.
Não, tem de ser, porque em tempos, eu não sei se sabe, mas quando todas as pessoas fumavam em Portugal, depois veio esta comunidade woke dizer que fumar fazia mal, e faz, mas pronto, a ideia é não se falar sobre isso muitas vezes, para as pessoas continuarem a fumar, e que depois os filhos em casa sentiam-se muito excluídos porque os pais estavam sempre de cigarro na boca, e então houve empresas de chocolates que criaram maços de tabaco de... Não é? Com cigarros de chocolate. E então parecia que estava tudo a fumar. Aqui podia-se criar, então, também garrafas de álcool para os pais e de sem álcool para os filhos.
Sim, mas com o mesmo sabor.
Com o mesmo sabor.
Tipo...
Uma criança a ver um Porto Tónico virgem. Coburn's. Coburn's virgem.
Eu não sei se a Coburn's vai pegar nesta ideia. Não existe vinho de Porto sem álcool. Existe agora Somersby sem álcool.
Ah, é?
É, que é sumo de maçã, pronto.
Pois é isso. É trinaranjo.
É trinaranjo de maçã.
Sim. Com gás. Trinaranjo com gás, sim.
Mas, ou appetizer ou uma coisa assim.
Sim, sim, sim.
Mas, pelos vistos, não há vinho sem álcool. É um segmento que falta.
Pois.
Quando é que as crianças querem beber vinho, bebem? Têm de esperar até aos 18 anos?
Pois, realmente. Tantas crianças que criam um tinto... E de repente não podem beber porque têm álcool.
Coitadas.
Fogo. Elas para acompanhar um cozido à portuguesa, beber um tintinho.
Sim.
E não podem porque têm álcool. E portanto, está aqui uma ideia. O senhor diz que é a melhor... Não é, pronto, é a melhor bebida do mundo, é isso?
Sim.
E obrigado por continuarem a apoiar este meu projeto.
Mas o facto... Lá está. O facto das crianças não poderem beber, se calhar é bom. Também cria aquela sensação de FOMO.
É.
Elas, não posso ver Coburn, só posso ver agora quando tiver 18 anos e com moderação. E, portanto, também é bom não vulgarizar, porque as crianças depois podem, se começarem muito cedo a beber vinho do Porto, depois não valorizam mais tarde.
Pois é isso. É a primeira coisa que depois vão fazer aos 18 anos, não é?
Mas sim, faz falta pôr-se faz álcool. Falta. Por exemplo, crianças, festas de infantário sem o seu porto de honra. Não, não faz sentido.
Sim, brindarem depois de se graduarem na pré-escola.
Sim.
Todos com um cálice de Coburn, sem álcool. Enfim. Ou tipo, estar num sunset a beber um porto tónico, Coburn.
Nas festas de aniversário infantis, eles nos insufláveis, mas a beberem porto tónico.
Sim. Agora, brindar com água ou com sumo, que é isso? Nem brinda é, coitados.
É pecado.
É pecado. É, vamos avançar?
Vamos avançar. Tema da semana. Doutor, então qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é tema da semana e sugestão cultural. Não se fala de outra coisa.
De quê?
De filmes de cinema.
O cinema voltou?
É? O cinema voltou este ano. Ainda não tinha havido cinema. Houve aí uma coisa à volta de um filme, de um Avatar. Mas, como agora, nunca ouvi falar tanto. E não, e houve o Avatar e houve também aquele, o Velocidade Furiosa X. Porque foi gravado em Santo Tirso, mas é Santo Tirso. E então, os filmes desta semana são o Dr. Oppenheimer e a Doutora Barbie.
Barbieheimer, não é?
É.
É o fenómeno. Muita gente está a fazer sessão dupla para ver os dois filmes.
Vão, a sério?
Vão vestidos de cor-de-rosa para ver a Doutora Barbie.
E depois? Vão cheios de fuligem para ver o Dr. Oppenheimer?
Não, vão tipo com uma cabeça a mais, assim, para imitar os efeitos das radiações. Ver o Dr. Oppenheimer. Tipo, fazer assim...
Sim.
Tipo, faz de conta, olha, estive em Hiroshima
e sim, sim.
Cresceu-me uma cabeça nova.
O senhor já, qual é que preferia ver primeiro?
Eu preferia ver a Doutora Barbie.
Porquê?
Porque eu geralmente eu gosto de filmes sobre brinquedos. São os meus preferidos.
Ah, é?
Gosto dos Transformers,
Toy Story.
Barbie, o Toy Story, Micro Machines, o filme,
okay.
O Doutor Super Mario. Acho que geralmente é a melhor matéria-prima.
E gosta todos. De filmes de jogos de computador?
Também gosto, sim.
Qual é, sabe que vai sair um agora também?
Pac-Man.
O Gran Turismo.
Bom, isso é um filme, é tipo a Velocidade Furiosa.
É, ou é. Need for Speed.
Metem carros e já é um filme com um jogo sim. De computador.
Mas a história é uma história baseada numa história real de um menino que só jogava jogos de computador e de repente foi treinado para andar em carros a sério.
Ah, ok. Então não é sobre jogos de computador. É,
é um menino de jogos de computador que só jogava Gran Turismo.
Sim, é um product placement. No jogo de computador, num filme sobre carros, ok.
Sim.
Agora, eu estou muito preocupado é com o que tenho ouvido.
Então?
Porque eu, pronto, eu achava que eu ouvi, vai ver o filme da Doutora Barbie, fixe, vão, tipo, é uma boneca, e vão meter uma senhora a fazer de boneca.
Sim. Então não é?
Acho que é, tipo, mesmo a dizer mal de homens. Mesmo uma cena, uma mensagem, para já, são os homens, os Kens do filme, têm pila.
Não?
Não.
Ai.
É assim, lisinho.
É, mas vê-se?
Não sei, mas o tipo o Dr. Ken não tem.
Ah.
Em plástico. Mas isso é mesmo a dizer...
Mas olha, a Doutora Barbie também não tem... Não tem.
Não sei. Se mostra. E, mas acho que é mesmo a criticar os homens. É mesmo a deitar abaixo. Tipo, é um filme anti-homem.
Ah, é?
É. A dizer que nós não prestamos, que nós oprimimos. É todo assim feminista. Só cor-de-rosa.
É que nem faz sentido.
Pois não.
Porque a Doutora Barbie não foi feita para isso.
A Doutora Barbie foi feita para as meninas brincarem com ela e dizer eu um dia quero ser assim.
Sim.
E quero ser bonita e ter um carro cor-de-rosa e ter
e uma mansão em Malibu.
Só.
Sim.
Só que pelos vistos acho que a cena é tipo a Doutora Barbie, não, eu quero emancipar-me e quero rapar o cabelo e deixar...
Isso que... acontece no filme?
Acontece.
Ai.
Acontece... E acontece, tipo, elas a fazerem manifestações, a dizer que não querem, tipo, querem emancipar-se.
A todas, sério?
As Barbies todas.
Ai, que horror.
Já viu que é o doutor agora dá uma Barbie a uma criança, a uma menina? Tem de ser.
Claro.
Porque senão, se for um rapaz, ele começa a ficar tudo confuso. Ficava
logo, sim. Fica logo, imediatamente.
Quer dizer, então, estou-me a dar uma Barbie é porque eu sou uma menina. E é assim que começa.
É assim que funciona. Mete-se a ideia na cabeça e eles, olha, tornam-se nelas.
Mas agora, dá uma Barbie e ela pode ficar feminista. Eu acho que os senhores da Mattel não devem ter visto o filme antes.
Pois, senão não aceitavam.
Não aceitavam.
Então, olha, retira esta sugestão.
Pois.
Não vão ver. Vão ver só o outro.
Ainda por cima, é o Dr. Ryan Gosling, que é um homem bastante apelativo, ao fazer público Dr. feminino.
Ken.
Fazer Dr. Ken, mas de uma forma em que, tipo, não é nada, é, parece o amigo gay da Doutora Barbie.
Ui.
Quando devia ser, tipo, o Dr. Action Man, uma coisa assim. Olha, porquê é que não puseram o Dr. Chuck Norris a fazer Dr. Ken?
Sim, ou o Dr. Dolph Lundgren.
Sim.
Fazer de E-Man, que era o namorado da Doutora Barbie. Também não era da Mattel.
Era.
O Dr. E-Man. Então, sim. Acaba tudo na mesma casa.
É, e eu tenho pena, porque eu geralmente gosto de filmes de brinquedos. E eu quero ver, pronto, quero ver, vou ver com os meus olhos a Doutora Barbie. Uhum. Até porque eu gosto da Doutora Margot Robbie.
Uhum.
Apesar de, lá está, gosto mais ou menos. Para já porque ela aceitou participar neste filme. Depois, porque com esta coisa da greve dos atores, ela veio dizer que é sindicalizada e não sei o quê.
Foi dos atores ou dos guionistas?
Agora é dos atores.
Agora é dos atores.
Uhum. Expandiu-se o vírus do socialismo em Hollywood. Enfim. E a doutora Margot Robbie, que apoia a greve e não sei o quê. E depois eu vi umas uns pessoal online a discutir. E eu fiquei... Lá está, eu achava que ela era boa, gira. Curtia. Mas vi muita gente a dizer que ela afinal não é. Pôs-me a pensar.
Ah, porque houve pessoas na internet a dizer que afinal não é.
Então, se alguém a dizer que ela é um 5, se calhar, comecei a pensar que se calhar é mesmo.
Pois é isso. Sim, sim. E sobretudo, muitas vezes quando uma pessoa arranja uma namorada com o aspecto da doutora Margot Robbie, não é porque nós achamos o que quer que seja. É para os outros acharem.
Claro.
Para ficarem invejosos. E se não ficam, nem vale a pena uma pessoa tentar um relacionamento com a doutora Margot Robbie.
Nem vale a pena. É muito... tipo, eu ouvi o pessoal dizer...
Isso aconteceu... Lembra-se com a doutora Scarlett Johansson também. Quando ela começou... não sei o quê, das mulheres... Houve muita gente na internet a dizer... já não é tão sexy. E eu pensei... Já nem vale a pena.
Eu vi isso no espetáculo do Dr. Rui Sinal de Cortes. Em que ele pôs uma imagem da doutora Scarlett Johansson, tipo, super produzida. E depois, é ela sem maquilhagem na rua. Ele estão a ver isto, é ela depois do feminismo. Antes dela aderir ao feminismo, ela só andava de biquíni e
certo. Tipo,
com Photoshop e não sei o quê.
E uma pessoa aí pensava, assim vale a pena. É que assim, eu nem sequer, ela que nem penso. Se ela me aparecesse agora, eu dizia, deixa-me ver o que é que andou a dizer de si na internet. Ou quem diz a doutora Scarlett Johansson, a doutora Margot Robbie ou outra qualquer. Tenho de ir ver primeiro o que é que dizem na internet. E dizem, consigo não.
Sim, não, eu
vou tentar com alguém que depois as pessoas tenham inveja.
Tipo, eu aqui há uns tempos, se viessem ter comigo e me dissessem, olha, a doutora Margot Robbie quer tomar um café, queres vir, importas-te muito. Eu dizia, ok, na boa, eu ia.
Tipo, sim, sem problemas. Não. Sim, se ela insiste ainda por se cima, insiste, não é?
Tipo, ainda ficava até, olha, fixe, quero conhecê-la melhor.
É boa educação.
É. Depois do que eu vi na internet, o que dizem dela, que ela é mídia, é um sing e não sei o quê, eu se calhar ficava na dúvida.
Sim, não...
Se calhar dizia, será que vale a pena, compensa eu ser visto em público com ela?
É que se calhar isso pode quebrar as nossas chances mesmo. Imagino o que é outras acima da doutora Margot Robbie. A verem aquelas fotos e dizer, ai, afinal, ele gosta destas.
Sim.
E eu penso, pronto. Já me tramei nas minhas hipóteses com outras acima da doutora Margot Robbie.
A não ser que eu aproveitasse a ocasião e dizer-lhe, olha, doutora Margot, eu aprecio muito o seu trabalho. Gostava, antes de ver coisas na internet sobre si, até achava que era bem boa. Mas o feminismo, tipo, acaba com isso.
Sim.
Para, está a estragá-la.
Sim.
Está, e tipo, imagina...
Está acabadita.
Imagina assim. Que ela... Eu pedi, olha... Porque quando... estamos num date, nós é que temos que pedir as cenas para ela. Ela tipo, olha num coração aqui para a minha amiga. Quando ela fosse comer o coração, eu pum, bati-lhe no coração, arrancava-lhe o coração da mão, e ela, então vai comer isso porquê? Não viu o que eu disse? Não tem lido o que tem dito sobre si na internet? Não tem visto os comentários? Horríveis.
Pois,
então, vai comer isso, estraga-lhe a pele, engorda.
Não vale a pena.
E ela, ah, mas não sei o quê, eu acho que as mulheres também devem votar. Eu, também eu. Também, sim. Sim, sim, devem. Olha, concordo perfeitamente. Agora, o que não devem é estragar-se por causa do feminismo.
Não, e sobretudo pensar. Falar-lhe um bocadinho, imagine, tem a doutora Margot Robbie à sua frente, abre um livro de história e começa-lhe a dizer, olha, sabe o que é que nós já lhe demos? Não foi assim. Foi aos seus antepassados. Direito ao voto. Facto de já poderem andar sozinhas na rua. E em vez de estarem sempre, nho, 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 quero mais, quero mais, quero mais... As pessoas não devem ser assim, devem-se muitas vezes contentar e aproveitar. Não, não houve muitas vezes podcasts, as pessoas usufruam do presente, do que têm. Muitas vezes não usufrua em nada.
Não, não, não.
E então dizem, olha, usufrua do que tem, em vez de estar sempre, ainda há pouco tempo não votava. E ainda está, pá, 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 pá. Qualquer dia uma pessoa chateia-se e tira-lhe o voto. Não é isso que quer, pois não.
E sobretudo estragar a imagem dela, que era tão uma imagem boa, perante pessoas da internet.
Sim.
Os avaliadores.
Sim.
Da internet que usam. Porque eu no lugar dela...
É que ao lado, neste momento, isso, em que site é que viu? Existe aquele de avaliar filmes, Rotten Tomatoes, este é o Rotten Babes?
Não, foi no Twitter, onde estão os maiores sábios e especialistas.
Sim.
Foi onde estão os melhores debates importantes para a sociedade. É, vamos agora debater o físico da doutora Margot Robbie. É feia. Pronto. Alguns diziam, outros diziam o contrário. E até vinham defender, dizer...
Mas devia ser menos, não é? Quantos likes é que teve esse tweet a dizer que ela era bem boa?
Tiveram menos.
Agora, pois.
Agora, esses também são os desesperados que vão com tudo. Esses
sim. Olha, até a doutora Margot Robbie já me satisfazia.
Esses são os desesperados. Os que criticam o físico dela à partida são os que têm mais bom gosto, não é?
Sim.
Tipo, dizem, devem estar cheios de mulheres à porta de casa, então, esta não presta. E quando ela viesse com o feminismo, dizia-lhe, olha, mas quê, queria ir para a Venezuela agora? E ela, não, na Venezuela não podia fazer filmes.
Olha, mas fazia-lhe bem estar na Venezuela. Lá nem farinha para o pão tem, portanto, nem para o croissant. Aí é que não comia mesmo. Fazia-lhe bem.
Fazia-lhe bem. Isto para falar também do Oppenheimer, não é? Que era rebentar com uma bomba atómica todas estas ideologias que estão a destruir as mulheres. Sim. Que o Dr. Oppenheimer era um indivíduo que era cientista, não era?
Era um indivíduo cientista que estudou em vários locais. Ele é americano, estudou em vários locais, Inglaterra, Alemanha, com as grandes mentes da altura. E estudou, inclusivamente, chegou a falar com o grande rival dele, o Dr. Heisenberg.
A falar, tipo, num meet and greet?
Sim.
Ele foi,
Ele
foi um open mic.
O Dr. Heisenberg leu um paper dele, disse, temos de escrever um paper juntos, porque é assim que os académicos...
O Dr. Heisenberg não foi aquele que inventou as metanfetaminas.
Não, isso foi o nome que o Dr. Walter White arranjou. Arranjou logo... Estava-se mesmo a ver que ele ia ser mau. Arranjou logo o nome de um físico nazi.
Mas eram bons. Os nazis tinham defeitos. Não vamos aqui defendê-los. Mas tinham, em termos de físicos... Tinham alguns bons.
Sim, tinham bons físicos, ao contrário da doutora Margot Robbie. Está cada vez com pior físico.
Sim, quando mais feminista se torna.
Pois, é isto realmente, assim, não vamos lá. Não, mas vou dizer o Dr. Oppenheimer, que é o filme do Dr. Christopher Nolan, que são 3 horas de filme. Eu fui ver esse filme.
Foi, doutor?
E fui. Disseram, não sei o quê, venha aqui, porque tinha aqui o melhor cinema para si. E... Era bom, mas tinha muita gente. E eu pensei, se é o melhor, porque é que todas as pessoas têm acesso a ele? Devia ser só um acesso premium.
Mesmo a crítica do público só dando uma estrela. Normalmente as pessoas vão ao cinema baseadas nisso. E vê-se que os filmes que a crítica do público avalia melhor só estão sempre cheios.
Certo. E eu acho isso ótimo, que quer dizer que o trabalho dos críticos está pelas horas da morte. Está pelas horas da morte e ainda bem, porque esses críticos viram uma vez um filme de um cineasta coreano de ascendência sueca que viveu na cave do Dr. Ingmar Bergman e basearam toda a sua estética visual de cinema com base em coisas mesmo daquelas cardalhas. E cheias de arte e que só depois de tirar 3 doutoramentos em filosofia, 2 em antropologia e outro em estética do cinema é que vai perceber o filme. E portanto estes críticos... tem os dias contados.
Pois tem, eu acho que a crítica de cinema devia ser filme top, filme não top. E filme top, top. E chegava...
O que é um filme top, top para si? Dê-me aí um exemplo.
Tipo o Clube de Combate, o Matrix.
Isso é top, top?
O Seven, o Velocidade Furiosa, 6.
Uhum.
Top, top.
Ok.
São os melhores de sempre.
O Top Gun também é um filme top, top.
Gosto tipo da Casa Blanca também.
Você já viu esse?
Não.
Mas não. Diz isso, não é?
Diz.
Tem de dizer isso e tem de dizer isso do Citizen Kane.
Também gosto desse.
É o meu filme preferido.
É um filme sobre a corrupção da alma.
É.
Dessas cenas.
Sim, sim.
É top, mas tipo, é top, top. Está lá no panteão. Está ali ao lado do Avengers. O Age of Ultron.
Sim. Esse é top, top
é
também?
É top, top.
Ok.
E depois os filmes stop, que é tipo sozinho em casa, que é, pá, já passou muitas vezes sim, na televisão, mas continua a ser bom.
Sim.
E filmes não top, é tudo o que é, sei lá, filmes do iranianos e assim.
Sim, sim, sim.
Que é uma
seca. Do Dr. Abbas Kiarostami.
Que é tipo filmes seca, são esses.
Pois.
Mas o Dr. Oppenheimer, ele, tipo, fez um, foi um grande empreendedor da física. Ele estava lá no projeto Manhattan, não era?
Sim. Ele antes estava em Berkeley. Mas ele tinha ali um passado, sabe que ele tinha ali ligações comunistas. Portanto, estamos a falar...
Mas redimiu-se. Foi tipo o Dr. Durão Barroso, que também era do MRPP e depois redimiu-se como certo. O melhor presidente da Comissão Europeia de todos
certo, os tempos. Certo, certo. E, portanto, ele tinha ali ligações... O irmão dele era do Partido Comunista Americano. E então ele tinha ali certas coisas que eu pensei. Alguém tem de tomar conta dele. E felizmente, felizmente, lá está, para o Dr. Oppenheimer, não estou a dizer para o mundo, felizmente o Japão atacou a América e a América pôs-se na Segunda Guerra Mundial e receberam notícias que se calhar os alemães tinham uma bomba atómica e quem é que seria a pessoa para o projeto? De liderar um projeto de cientistas, de nerds? Dr. Oppenheimer.
E conseguiu.
E conseguiu.
Com bons resultados.
Com bons resultados.
Ele não tem aquela frase bem famosa, que é eu sou a morte criador do destruidor de mundos?
É uma frase que está no livro dos mortos indianos, sim. Que ele pegou nessa frase para ele, sim.
Sim, tipo no momento em que a bomba estava a cair, ele disse eu sou a morte destruidor de mundos.
Eu não sei se ele disse isso nessa não, altura.
É tipo...
Estava mesmo nessa altura, é isso? Ele andando... E foi tipo o Dr. Horatio Caine?
Ele estava à espera que caísse para carregar, no, para postar no Instagram essa frase.
Ok. Okay.
I am become death, não é?
Sim.
E é uma grande frase, é tipo, eu primo pequeno passo para o homem e um salto para a humanidade. Tá? Sim. E no panteão, eu tenho um sonho que o racismo acabe. Está aí no panteão das frases.
Sim, sim. Sim, sim.
Eu tenho um sonho tipo que o racismo tipo, seja uma sim, cena sim. que não aconteça mais. Está ao nível
do meu nome é Bond, James Bond, não acha?
Sim. Uma grande frase. Ele já sabia que se calhar iam fazer um filme sobre ele e disse tem que ter aqui uma frase marcante.
Sim.
Porque às tantas, se ele não dissesse isso, se calhar o filme era sobre outro cientista da equipa, tipo pois, o Dr. Einstein ou assim.
O Dr. Einstein não faz parte da equipa.
Mas descreveu cenas que deram origem à bomba atómica.
Mas ele, o Dr. Oppenheimer dizia que ele escreveu cenas, mas foi há 40 anos, é um velho.
Ah, okay.
Completamente ultrapassado. E ele tentou trazer para a sua equipa o Dr. Niels Bohr, que contestou a teoria do Dr. Einstein. Eu percebo imenso disto agora, sim. Que eu vi o filme.
Sim, e o qual era? Em que é que ele contestava a teoria do Einstein?
Ele diz, o Dr. Einstein está errado. E ele, ninguém disse alguma vez que o Dr. Einstein estava errado. Então a gente ficou, uou! Porque o Dr. Einstein, quando aparecia, as pessoas diziam, este senhor está certo.
Eu também acho que ele está errado, por acaso.
Está a ver?
Eu
o senhor já podia isso. Estar na universidade.
Eu sou mais inteligente que ele.
A ensinar mecânica quântica.
Podia, que é, tipo, não há, é, não se sabe. Uhum. Este tudo é possível.
É, o senhor tem é de fazer. E então...
E o Dr. Oppenheimer era da quântica? Ele, tipo...
Era.
Ele, através de meditação e da mente, conseguiu Oppenheimer mudar os
via
átomos?
Via cenas. O Dr. Oppenheimer não era um senhor prático. Ele gostava de estar no gabinete a fazer contas.
Sim.
E a ouvir o céu, sabe? Uhum. Ouvir o céu e os buracos negros. E a sentir mesmo isso tudo. Ele, não consigo meter isto em contas.
E o doutor, quando estava no cinema a ver o filme, quando ele disse tornei-me à morte, não houve pessoas que começaram todos, ele disse isto, tipo, todas emocionadas.
Eu vou-lhe dizer, ele quando disse isto, a única vez que disse isto, estava a ler um livro enquanto estava a fazer sexo com uma senhora.
Aí foi durante o sexo? E a ler um livro?
Eles estavam os dois a fazer sexo tipo. E ela saiu de repente, não estava suficientemente excitada. É daquelas mulheres que gostam de intelectuais.
Ah, okay.
Então foi buscar um livro à prateleira, estava escrito em sânscrito, e perguntou-lhe se ele sabia ler. Ele, anda a aprender. E ele começa-lhe a ler e ela, uou, ficou logo bem excitada por ele estar-lhe a ler em sânscrito e o que ele leu é, sou destruidor, eu sou a morte, sou o destruidor do mundo.
Se quer, não era isso, estava lá escrito.
Não, mas é grande frase.
É uma boa frase. E lá está, ele
foi... Estava lá escrito foi... E o Bob disse, então, está tudo. E ela, ui, está tudo bem contigo também. Pronto. Só que não fica tão bem
eu vou começar quando está no olha, sexo. Eu quando for tomar café com o Dr. Margot Robbie, vou levar um livro em japonês e vou-lhe ler.
Sim.
Não, quer dizer, vou inventar.
Primeiro tem de dizer em japonês mesmo. Olha, o que está aqui é Ikigai, huhahaha.
U-I-U-A-A, chen-chen. Tipo,
sim, dizer ela... isto. E depois diz, olha, o que dizem aqui é as armas e os barões assinalados. E ela, uou. Wow.
The arms of the barons assinalated. E posso dizer-lhe assim, olha, tipo, eu sou o junco que paira acima da ponte por onde passa o cisne. E ela, uou. Wow. E ela, nem acreditas a dizer isso.
Sim, sim, sim.
E vai ficar mesmo toda a tirar-se a mim a dizer, não, eu li na internet que assim.
Eu paro.
Calma aí.
Paro.
Calma aí. Eu sei que o meu domínio da filosofia oriental impressiona. Porque sim. Eu leio no original, não sou como esses posers que leem sim, as traduções. Sim. Mas, calma aí.
Não, eu... O senhor acha que vai gostar mais de qual filme? Da Barbie ou do Dr. Oppenheimer?
Eu acho que vou gostar dos dois.
É?
E, aliás, tipo, imagina, o Dr. Oppenheimer, ele depois lançou as bombas, não foi?
Foi ele, sim, sim.
Foi ele.
Não foi nada, foi... Foi um avião muito woke. Lembra-se
ou não? Enola Gay.
Qual é que é a música, o Enola Gay?
Enola Gay.
Uhum.
É essa, não é?
É.
Que eles estavam a cantar isso lá.
Estavam, estavam. Que largou as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Mas depois o Dr. Oppenheimer ficou, tipo, muito woke também.
Ele ficou triste com isso.
Ficou triste.
Epá, não foi para isso que eu estive a fazer a bomba.
Então foi para quê?
Estava a brincar.
É, era não. Para rebentar a onda.
Pois é isso, ele devia ficar contente.
Então como é? Funciona. Ele criou uma coisa, funciona. Imagina o que é o Dr. Henry Ford ali a montar o seu veículo e de repente criou um carro e dizer, ai, isto está a poluir muito.
É.
Ele... Está a andar um carro, homem!
O Dr. Henry Ford começar a chorar todo louco sempre que alguém é atropelado.
Sim,
ele, que a culpa
enfim.
É dele. Não, ele tem de ficar orgulhoso. Aliás, quanto mais pessoas morrerem com bombas atómicas, mais prova que ele estava certo no que estava a fazer.
Como é óbvio.
Então, olha, mandam-no produzir uma bomba. Ele produz a bomba.
Depois de 2 mil milhões de dólares investidos e 3 anos, construíram uma cidade para ele fazer o seu projeto Manhattan... De repente caía uma bomba e ficava uma pessoa sem uma perna só.
Pois, ele ficava, oh, tanto tempo para isto.
É só para isto a bomba. Imagine, caía a bomba e 20 mil pessoas começavam a cantar a Marselhesa, porque era um efeito secundário.
Ou a bomba do Dr. King África.
Ou a bomba, precisamente.
Já
então, bomba!
Já, quais são as melhores músicas relacionadas com bombas? Temos essa em Nova Gay. Tem bomba do King África.
Tem ela. Bum, 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 bum. Dos Doutores Venga Boys, não é?
Doutor Venga Boys.
Sim.
Já viu o que é o doutor? Lá está. Se ele era tão pacifista e não queria que usassem a bomba dele para matar pessoas, ele podia ter passado esse tempo todo a criar coreografias para a bomba do Doutor King África.
Podia.
E depois o doutor Harry Truman dizia, doutor Oppenheimer, podemos confiar na bomba que criou ele? Claro que sim.
Vai ser grande êxito.
Ora, mostra aí um teste e ele... Um movimento e ele começar a dançar. E o doutor Harry Truman, então foi por isso que eu lhe paguei, pá. E ele, oh, amigo,
eu sou um pacifista.
Eu sou
um
pacifista. Se quisesse alguém que produzisse bombas a sério, não escolhia um comunista.
Não.
Escolhia, sei lá, olha, ia buscar o doutor Werner von Braun aos nazis, não é? Iam recrutar um nazi.
Podia ser. O doutor Eisenberg. Jeito,
o doutor Werner von Braun depois ajudou-os a criar um foguetão.
Lá está.
Havia cientistas nazis bons.
Sim.
E havia também cientistas judeus bons que os nazis correram com eles.
Sim,
lá está. Se não tivessem feito isso, se calhar tinham chegado à bomba primeiro, não é?
Exatamente.
Portanto, ser nazi é mau por causa disso.
É.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, então qual é o que é que devemos evitar?
Oh, homem, eu estou farto de ouvir pessoas na internet a falar mal, depois disso da doutora Margot Robbie, falar mal das Jornadas Mundiais da Juventude.
Sim, é dizer que Portugal é um país like e não sei o quê. Pá, calem-se.
Sim.
É uma honra termos aqui em Portugal as Jornadas Mundiais da Juventude. Em Lisboa.
Sim. E eu acho que devia haver mais eventos católicos no nosso país, apesar de ser um país like, porque o país torna-se sempre melhor quando é mais católico. É um bocadinho quando aparecem aqueles vegans, não comam carne. Não, é porco no espeto em cada esquina. Para eles perceberem que é bom. É isto que as pessoas gostam. Já comeu uma bifana vegan?
Não.
Felizmente, ainda bem.
Nunca comi.
Nunca mais me sentava na mesma mesa que o senhor.
Imagina, eu estava com a doutora Margot Robbie e ela pedia uma bifana vegan. Levantava-me logo.
Andora.
Andorra.
Eu vou... dava-lhe uma chapada, como deu no croissant também.
Sim, era... na bifana, sim. Sim. Não, não dava nela isso, não sei, mas na bifana, bifana. Não é? Para salvar de comer uma, sim, bifana vegan. E ela, é porque é que fez isso? Eu, porque eu seria incapaz de beijar uma boca onde entrou uma,
tinha,
bifana vegan.
Tinha de fazer
vegan.
Como o Dr. Ron Swanson, quando, sim, foi àquele supermercado vegan e disse, olha, tem aqui bacon vegan. E ele, quer um, pumba, lixo. Quer o outro, lixo.
Sim, isso é estúpido, é gastar dinheiro mal.
Não é gastar dinheiro, ele não gastou, eram amostras.
Ah, eram
ele
amostras.
Meteu tudo para o lixo, ele disse. Queria garantir que ninguém provava daquilo. Portanto, o que eu acho é que as pessoas do porco no espeto deviam ir a todos os eventos vegan a tirar tudo para o lixo. Assim como os católicos, como já fizeram no tempo dos descobrimentos, atiraram as religiões de todos os povos para o lixo e disseram, esta é que é boa. Os povos ficaram todos muito melhores. E neste momento, em Portugal, devíamos ter mais eventos como as Jornadas Mundiais da Juventude. Estão a acontecer coisas maravilhosas.
Para já dizem que gastaram muito dinheiro. Eu acho que gastaram pouco. Quanto é que gastaram? Imagino, 1.000 milhões. É pouco.
É. 2.000 milhões.
Pouco.
Muito pouco.
De tudo que seja para honrar e homenagear o Doutor Jesus, não é pouco.
Sim. E as pessoas são muito agarradas ao dinheiro, não é? Dizem, ai, não sei quê. Por exemplo, ai, o meu filho... pode morrer se não receber estes sapatos da Chico, por exemplo. Ou se não beber este porto tónico da Coburns sem álcool. E as pessoas, ah, é muito dinheiro. É muito dinheiro? É o seu filho! E, portanto, aqui trata-se de tratar, literalmente, do íntimo das pessoas, daquilo que as vai salvar. E vão, quando estiverem perante o Dr. Jesus, e ele disser, olha, o senhor não reclamou na internet dizer que as Jornadas Mundiais da Juventude eram muito caras. Ele foi. Então, inferno. Pumba.
Logo.
Logo.
Pois é. Devia haver isso.
Devia haver. Doutor Jesus está a olhar para todos os vossos posts. Está a olhar. Está a ver a quantidade de pessoas que metem like quando vocês dizem, ai, não sei o que, as Jornadas Mundiais da Juventude vão estragar o país e estão especulação e não sei o quê. Vocês já viram a quantidade de pessoas que estão no OLX a honrar o espírito do Dr. Jesus ao fazerem 5 mil euros numa semana para as pessoas dormirem numa despensa? Isto não é bonito?
É muito bonito, porque é dinheiro que é uma dádiva. É o Dr. Jesus que está a dizer, ok, o senhor merece cobrar 5 mil euros por uma semana numa despensa, porque é por mim. É. Está a dar a honra a alguém de pagar 5 mil euros para estar perto de mim, naquele palco maravilhoso no Parque Eduardo VII.
O Dr. Jesus vai honrar essas pessoas no dia. Olha, foi você que deu 5 mil euros para dormir em cima do tapete da cozinha de uma senhora em Entrecampos. Ele foi. Isso é sacrifício. Foi o Dr. Job, na Bíblia, e foi a senhora Augusta que dormiu no tapete da cozinha.
Ou na banheira.
Ou na banheira, sim.
E eu acho é que há voluntários, não há pessoas que estão a oferecer-se, a oferecer a casa voluntariamente. Isso devia ser
proibido. Isso é uma estupidez.
Não faz sentido.
Isso é uma estupidez.
Porque isso acaba, porque se o alojamento custar 5 mil euros, faz também uma triagem de pessoas à partida.
Sim, sim.
Agora, poder vir qualquer um, fica de graça em casa de uma pessoa.
Pois.
É claro que pode ficar de graça, tipo, em Guimarães. Pode acontecer.
Porque em Portugal é tudo perto, Lisboa.
É.
Em Portugal, sim, é tudo perto. Agora, o que eu acho lindo é isto estar a acontecer. O Dr. Moedas tem razão. Já está a haver retorno. E esse retorno vê-se em todos os anúncios do OLX daquela semana.
Sim, eu vou citar o que ele disse. Já está a haver retorno. E esse retorno vê-se no OLX dessa semana. Ele disse exatamente.
Disse isto.
Sim. E podem ir ver as notícias. Ele está literalmente
a dizer isto. Ou vão ao TikTok dele.
Ao TikTok dele. Ele acho que dançou a dizer isto.
Sim, sim.
Do retorno, retorno, retorno.
Estou farto. Estou farto de arrumar trotinetas. O que eu não estou farto é de ver o retorno que as pessoas estão a ter com os anúncios do OLX.
Porque é bonito, é empreendedorismo. Eu acho que Portugal, temos uma história muito bonita com a Igreja Católica. Desde sempre, desde que Portugal começou.
Desde a sua fundação.
Desde a Bula Papal, nós temos tido uma boa relação com a Igreja Católica. Acho uma pena que não se façam os autos de fé. Para homenagear o bom trabalho da Inquisição.
Uhum.
Porque a Inquisição castigava aos bocos da altura também.
Sim.
Acho que era excessivo, mas também não vamos julgar o passado com os olhos do presente.
Como é óbvio. Uma pessoa tem de olhar com os olhos do passado e é muito difícil.
Sim. É difícil. Impossível até.
É impossível. Mas a ideia é não julgar. É pensar, faz parte.
Faz parte.
Tudo isto faz parte do nosso crescimento, sabe? Mesmo as pessoas sabem que faz mal, muitas vezes, comer gordura, mas comem.
Eu acho, quer dizer, com as temperaturas que vão estar em Lisboa em agosto, e aquilo não tem sombras nenhumas, se calhar vai haver algum, quase uma espécie de fogueira, e as pessoas vão sair lá bastante queimadas também. Portanto, lá, mas não se podem queixar, porque é uma homenagem.
Mas há pessoas que investiram as poupanças todas de uma vida para irem passar esta semana de férias a Lisboa. Aproveitem, besuntem-se com óleo Johnson ou manteiga ou Coca-Cola, metam besuntem-se para ganharem aquela corzinha do Algarve. Sim. Mas se foi nas Jornadas Mundiais da Juventude, o que pode acontecer é ficarem empanados, não é?
Sim, combustão espontânea até.
Sim.
Mas isso também é milagroso. É. Pode ser visto como, olha, que Jesus estava com tanta pressa a ter esta pessoa no céu, esta pessoa tão boa, que puxou-a.
Sim.
Não é? Rebentou, bomba.
Podia ser.
E eu acho bonito. E também, eu já tenho visto muita gente, os crimes da Igreja Católica, a pedofilia e não sei o quê. Enfim. É assim quantos que se tratam crimes, as visitas?
É, não, primeiro, quantos crimes é que foram cometidos nas Jornadas Mundiais da Juventude deste ano?
Nenhum.
Nenhum.
Nenhum. Se calhar houve ali alguns ajustes diretos manhosos. Pronto. Mas tem de ser, porque é um ajuste direto não,
mas,
por uma boa
causa. Mas durante a semana, quantos crimes é que houve? Durante a semana da Jornada Mundial da Juventude, ainda não aconteceu, eu sei, mas ao dia de hoje, durante essa semana, quantos crimes é que aconteceram?
Até ver nenhum.
Pumba.
E não vai haver nenhum, porque a polícia vai estar toda lá, não é? Ou seja, é fixe, é uma oportunidade, é para cometer crimes noutros sítios do país.
Sabe como é que eu acho que a polícia podia demonstrar também solidariedade e ver que está do lado dos católicos? Era ligar dois cassetetes para ficarem em forma de cruz.
Uhum.
Para andarem assim na rua, sempre com um cassetete cruzado.
Sim, e mesmo negócios de prostituição masculina, cruzarem os pênis também.
Sim.
Vai ser uma oportunidade. Dizem que o Tinder vai estar ao rubro nessa semana em Lisboa.
Pois. Isso para, é que é pena.
Não, para relações sérias, com casamentos...
Uma coisa é dar relação séria.
Sim.
Sim. Nessa semana.
É, eu conheci pessoas que... Olha, eu conheci o meu marido na semana... Nas Jornadas da Juventude. Estava a beber uma garrafa de macieira sozinho. Eu não sei.
Ou estava na ginginha?
Sim. Eu não sei. Estes festivais católicos, o pessoal também se emborracha todo. É como aos outros.
É?
É sangue de Cristo, mas acho que sim.
Ok.
Não é para estarem lá todos sóbrios?
Pois, se calhar. Tudo a vomitar hóstias.
Sim, a vomitar hóstias. Droga, não sei. Mas álcool vão beber bastante.
Pois, é provável. É provável. É só vinho sagrado?
É tipo, é queima das fitas para católicos. Eles só têm estes dias.
Sim.
Portanto, é possível. Vai andar o amor no ar, porque o álcool traz o melhor de nós ao de cima. Sim, não é?
Isso vai ser o Papa Live.
Daqui a 9 meses, já viu a quantidade de bebés católicos que vão nascer daqui a 9 meses?
Deus queira. Estamos a precisar de tantos bebés.
Católicos. Católicos. Já virem ali com o selo.
Sim.
Aliás, eu acho que o Dr. Papa podia fazer uma promoção. Todos os bebés que forem concebidos nas Jornadas da Juventude já vêm batizados.
Ok.
Porque deviam vir.
Podia ser, sim.
O sêmen que sai daqui, água benta. Portanto, os bebés que forem produzidos já vêm...
Podia ser.
Já vêm... Não é? É uma promoção fixe.
Sim, todas as pessoas que mergulharem no Tejo, antes de terem relações sexuais, já estão a batizar o filho.
Quer eles queiram, quer não. Sim. Pode haver pessoal só a refrescar-se lá. Sim. Já vai católico, está feito. Pumba, és mais um. Ah, mas eu não... Não, católico.
Está feito.
É o Rio Ganges do catolicismo, é o Tejo agora.
É o Tejo. E pode ser.
Esse tipo de promoções, esse tipo de pacotes para atrair pessoas para o catolicismo, tipo mesmo... Imagine, se fizer amor com uma senhora católica, nessa semana, é casamento.
Olha,
está casado já.
Por mim está feito. Está feito.
Não há nada a fazer. Ah, mas eu era só... Não, é que está casado.
Está feito.
E não, o pai casou-se, tumba. Até que a morte vos separe. Ele, mas amanhã eu vou para o Bangladesh e ele vai para a Argentina. Não.
Agora ficam aqui.
Estão casados.
O senhor não quer ser nómada digital, fica já aqui em Lisboa. Melhor sítio.
É.
Ele, mas eu sou mineiro. Vai aqui para o técnico.
Eu vou estar lá em Lisboa, de certeza.
O senhor vai lá estar?
Vou.
Mas vai dormir aonde?
Sei lá, em casa do voluntário.
Ah, eu vou ficar num... Não posso dizer em que hotel. Mas já tenho marcado isso há muito tempo.
Sim, 10 mil euros por noite, mais ou menos.
Nessa semana, não. Um bocadinho mais.
Mas compensa?
Compensa. Sem dúvida sentir esta energia que vai estar na cidade.
Compensa. Não, mas agora vai ser top.
E o senhor vai ficar aonde?
Em casa do voluntário. Eu vou aparecer lá. É? Não me vou rejeitar a casa, não é?
Pois.
Olha, Tem de ser. Porque
pode dormir em cima do leão, da estátua do Dr. Marquês Pombal. Acho que ainda não foi ocupada.
Quem chegar lá, fica lá. O primeiro a chegar...
O primeiro a chegar está feito.
Sim. Por isso, se eu for para lá a tempo... Para as pessoas que moram e trabalham em Lisboa, vai ser uma experiência incrível. Incrível para
vai
elas.
Ser uma experiência que as pessoas não vão esquecer tão cedo.
Que eu adorava é nestas circunstâncias que eu gostava de ter uma empresa em Lisboa para poder dizer aos meus... Para poder proibir o teletrabalho aos meus funcionários. Para ver a cara deles.
Sim.
Em nome do Doutor José Olhos.
Sim. Lembra-se daquele e-mail... Que não era para eu ter conhecimento, mas em que vocês disseram que eu tinha cara de porco. Então esta cara de porco vai-vos dizer que na primeira semana de agosto é trabalho presencial. Aqui, ok? Transportes públicos. Têm de chegar a horas porque senão pode haver despedimento por justa causa. Transportes públicos. Se calhar vão ser tramados esta semana. Têm de vir de carro para o centro de Lisboa.
Sim.
Tá? Então boa tarde e obrigado.
Safem-se. E quem não... Quem faltar, toma, despedido.
É.
Porque, mas isto é para uma oportunidade para eles também poderem usufruir das Jornadas Mundiais da Juventude.
Tem de sentir. Tem de sentir aquela vibração que vai estar na cidade.
Sim, do avante católico. Porque não pode ser só os comunistas a divertirem-se.
Não, 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 não. É que passado um mês, a Margem Sul tem de gramar com isso, não é?
Mas eles vão mandar vir daqueles pessoal das Filipinas que se crucifica a sério. Podiam mandar fazer esses espetáculos também, de tipo o pessoal, por exemplo, o Dr. Pedro Frazão a imolar-se completamente com o silício em público.
Mas o Dr. Pedro Frazão pode ir espetar cavilhas aos filipinos, porque ele já está habituado a meter as ferraduras nos cavalos, não é? Sim. Portanto, ele espetar cavilhas em braços e pés e mãos.
Eu espero que seja. Vai ser top. Vai ser top.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, e recomendação cultural?
A recomendação cultural é uma história bonita que aconteceu no Porto na semana que tem vindo a passar e que é a história do fim de um centro cultural. O Centro Stop.
Centro comercial.
Centro comercial Stop, que era um centro cultural, de certa forma.
Sim, era com os músicos. Era um centro comercial que deixou de dar dinheiro. Começou a ser ocupado por músicos para fazer salas de ensaios. E o Dr. Rui Moreira, a Câmara do Porto, aliás.
Sempre disse o Dr. Rui Moreira, tem de dizer a seguir entre parênteses, e bem.
E bem.
Ok. Dr. Rui Moreira fez, e bem.
Através de despacho, fechou o centro comercial Stop por questões de segurança, deixou os instrumentos dos músicos lá dentro. E os músicos, nós precisamos ensaiar, é agosto. Não, isto...
Acabou.
É pelo vosso bem, arranjem um trabalho a sério, por favor.
Exatamente.
Que isto é para... Isto é, podem, é, ele disse que podem pessoas morrer aqui.
Certo.
Estava...
Isto é para vir a ser uma coisa que não posso dizer agora o que é, mas que vai vir a ser uma coisa que vai ser mesmo muito melhor do que aquilo que está a acontecer agora, que é uma pouca vergonha. E porquê é que eu estava a dizer isto, da questão da cultura? A cultura é aquilo que nós temos... enraizado dentro de nós e que é transmitido ao longo de gerações. E o que tem vindo a ser transmitido ao longo de gerações em Portugal é pessoas lorpas. E pessoas lorpas que muitas vezes enveredam por caminhos horrorosos como a música. Ora, se nascer naquele sítio uma coisa que melhora a cultura, não deixa de ser cultura. Que é, por exemplo, nascer ali um centro financeiro.
Uhum.
Essa é a cultura. Uma hub. Um centro de empreendedorismo.
É isso, foi o erro dos artistas, não é? Porque eles chamaram aquele centro comercial Stop. E Stop é logo uma coisa, não é? Dá aquela imagem de... Ah, é para parar, é para meter primeira e pronto. Agora, se eles chamassem Hub de Empreendedorismo e Criação de Conteúdos Musicais...
Sim.
Conteúdos em geral, porque conteúdos, desde que venda, vale a pena. Podem ser musicais ou não. Ou produção de jingles para publicidade. O Dr. Rui Moreira dizia, está aqui um projeto inovador.
Porque há pessoas que não têm mindset.
Sim.
Não têm mindset. Por exemplo, o que é que quer dizer stop? Diga lá.
É para.
E as letrinhas? O que é que se costuma dizer? Se tens olhos,
para.
Agora, aquilo devia ser, se tens olhos, produz.
Exatamente. E até podia chamar aquilo, incubadora entrepreneurship, Dr. Rui Moreira. Ele ficava, isto tem meu nome, fica.
E bem.
Mas não, quiserem chamar Centro Comercial Stop e aquilo manhoso, eles lá dentro, fazer cultura disruptiva e doutor... O quê? Não. Música é boa, sim, mas tem de ter utilidade prática, não é só para as pessoas gostarem.
Como é óbvio.
Não, é tipo vender telemóveis, vender cerveja. Sim. Se for esse tipo de conteúdo, tudo bem. Agora, conteúdo disruptivo e inovador e nós produzimos música neopima de influência de folclore lituano, não.
Uhum.
Nem pensar, vão, pronto. E arranjem uma carreira a sério.
Certo.
Vistam-se calças bege, t-shirt azul, vão para marketing. É preciso dizer que o Dr. Rui Moreira se deu à pressão. O stop, neste momento, voltou a abrir. Ou seja, as questões da segurança, que eles ainda morre alguém, não sei o que, afinal... Não é? Pronto, ok, aceita-se mais ou menos. Metemos aqui os bombeiros em permanência. E que foi o que aconteceu. E falam também da hipótese de haver uma escola lá ao lado, também ser transformada nisso.
Uhum.
Portanto, ok, a pressão está a resultar. Começou, houve muitos músicos famosos.
Mas é pena.
É pena.
Dr. Rui Moreira não pode ceder assim.
Não, pode. Agora eles que mudem o nome, deixem de chamar stop.
Agora, Centro, ele tem a desmoldar.
Incubadora, empreendedora de conteúdos musicais.
Uhum.
E vai haver esta semana, ou houve, manifestações pelo uhum. stop. Pronto, eles que se divirtam nisso.
Pois é isso.
Que se entretenham também. Também é importante. E o Dr. Rui Moreira, eles acusam de ser um monstro. Mas às vezes este tipo de convulsões é o tipo de inspiração que os músicos precisam. Porque eles são muito fechados na concha deles, a escrever sobre os sentimentos, etc. Às vezes ter um vilão inspira-os.
Sim.
E quando eles tiverem músicas de intervenção e não sei o quê, vão agradecer ao Dr. Rui Moreira ter tido este ato de tough love para com eles, porque muitos deles viveram com pais e mães que lhes disseram segue os teus sonhos e acredita e não sei o quê. E se calhar precisavam de um Dr. Rui Moreira que dizia os seus sonhos acabam aqui, nesta fita vermelha. Procura um sonho melhor que este não resulta.
Sim.
Às vezes é isso que é
preciso. Perigo de desmoronamento.
Nem todos os pais têm aquele bom senso daquela mãe influencer que pegava na filha e afogava de cabeça
uhum.
para ela se calar. Não é? Nem todos os pais, nem todas as pessoas tiveram sorte de ter uma mãe assim que soubesse afogar quando eles estavam a fazer birras.
O waterboarding nunca fez mal a ninguém.
Fez bem, inclusivamente.
Fez muito
Torna
bem.
Torna as pessoas mais sinceras, calas. Faz com que elas engolam os sonhos delas. E o Dr. Rui Moreira, no fundo,
e muda o mindset. É. Muda muito o mindset. Que é o que é mais importante.
E o Dr. Rui Moreira fez estes músicos...
E bem.
E bem. O que qualquer pai lhes devia ter feito. E pronto, e é... Estamos...
Finalizando.
Um agradecimento ao nosso patrocinador, Coburns. E...
Coburns.
Enviem as vossas dúvidas relacionadas com o amor, se as tiverem, e mesmo que não tenham. Há sempre algo. Ninguém sabe tudo.
Não.
Para além do doutor, ninguém sabe tudo.
Sim. Enviem... Acho que já preenchemos a cota toda de cartas sobre adultério.
Exato.
Portanto...
Se tiver alguma dúvida de adultério, ouçam os episódios para trás, acho que está lá tudo.
Sim.
Se não... Mas enviem os vossos mails para o doutor Salva... para jovemconservadordireita@gmail.com. E o doutor responderá às vossas dúvidas em O Doutor Salva Relações, a rubrica deste podcast, que sairá para a semana.
É isso mesmo. Com o apoio?
Coburns.
Coburns. Coburns. Até para a semana.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.